Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 605 mil inscritos no meu canal. Aumentou, muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, sabe? Colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Temos aí uma série de entrevistas, né, no decorrer da semana que passou, semana, entrevistas que são fundamentais para entender a conjuntura brasileira, e a partir de amanhã já temos uma série de entrevistas já programadas, algumas no campo econômico, outras no campo da saúde, algumas no campo da política, bem variado, sempre no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Né? Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no caso do curso, né, das plataformas, da plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês poderão encontrar os três cursos que nós oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Vamos lá, é tanta coisa que tem hora que a gente esquece, né? Porque desde manhã você está lendo um monte de coisa e também estou escrevendo livro, fazendo tudo ao mesmo tempo, mesmo por outro a gente se confunde. Mas passei todo, claro, como de hábito, todo o noticiário, né? Tudo que está acontecendo, blogs, os jornais, revistas, blogs, portais. A questão toda, o cenário que está sendo desenhado, eu acertei em cheio, mas não é. O arquivo do canal é prova disso. Eu falei para vocês, olha, a CPI vai assustar o Bolsonaro, porque nos tempos mais recentes, de março do ano passado para cá, em 13 meses, agora é o momento que ele está mais colocado contra a parede, muito mais do que quando houve a reação das instituições, especialmente do Supremo Tribunal Federal, quando os atos antidemocráticos. Mais ainda, porque agora a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como reza a Constituição, e nós tantas vezes lemos para vocês o artigo 58, parágrafo 3º, né? A CPI, de acordo com a Constituição, ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso é importantíssimo. Como o Bolsonaro não sabe nada disso, mas a caterva, que deve ter explicado para ele aquela malta, as pessoas de baixíssimo nível, porque só gente desse tipo, gente muito medíocre, uma gentalha pode estar junto com o Bolsonaro, não tem desculpa, nós não estamos, né, numa situação que a pessoa é obrigada a estar no governo, as pessoas estão lá porque querem, e outros estão para fazer os seus negócios, como infelizmente é hábito na história da República Brasileira, né? Então, a questão que se coloca é que a CPI, ali é o centro da questão. Então, hoje tem a discussão do orçamento. Estão tentando achar um arremedo para o orçamento, que é patético. Tudo que não pode, arrumando tudo. Aqui é a tal contabilidade criativa que estão fazendo, estão escondendo. É um verdadeiro escândalo esse orçamento, mas que mostra que o país está à deriva em todos os campos, inclusive na economia, e o orçamento. Nós já estamos chegando, estamos na segunda quinzena de abril, né? E nós não temos orçamento que era para, né, ser votado o ano passado e começar a partir de janeiro. Nós sequer temos o orçamento. Uma piada. Então, estão fazendo tudo aquilo, acabei acompanhando, tem uma série de outras fofoquinhas, daquelas coisas que entram, saem, depois o pessoal planta uma notícia, depois desaparece, mas para nós aqui não estamos interessando com as fofocas da Candinha, como tinha nas revistas de TV dos anos 60, né? Intervalo, depois a revista Amiga, olha que isso faz tempo. Não nos interessa, e parte muitas vezes do noticiário político parece a revista Intervalo dos anos da década de 60. Vamos discutir coisa séria, tentar, né, enxergar o que importa, compreender esse momento dramático que nós estamos vendo e o mais grave da história do Brasil republicano. Falando em gravidade, há um excelente artigo no UOL, né, no UOL do José Paulo Kupfer, chamado Governo Bolsonaro aprofunda a maior regressão econômica e social da história. É muito bom. Leiam um artigo com muitos dados e realmente mostrando a situação dramática, né, que nós estamos vivendo. Né? 2021, esse ano aqui, nós teremos de ter ao menos um tímido crescimento para tentar retornar, e mesmo assim não retornaremos a 2014. Portanto, há 7 anos atrás. E não consigo, nossa situação é extremamente difícil. E o artigo é muito bom. E nós temos essas questões econômicas, nós vamos aprofundar em duas entrevistas essa semana, né? Olhando o Brasil e também uma olhando de fora do Brasil, o Brasil. Vai ser bastante interessante. Vamos ver também as questões sanitárias, mas eu queria focar a questão política, porque ela é um nó górdio, tudo passa por ali. E hoje o locus privilegiado da disputa política é a CPI que se constituiu e deve ter, apesar que diz que diz hoje muito, até pouco antes da gente começar a live, não vai ter a primeira reunião essa semana. Vai, tudo indica que terá a reunião dessa semana, inclusive já um acordo de quem será o presidente, quem será o vice-presidente, quem será o relator, né? Mas eu já tinha dito aqui para vocês com muita antecedência, ia cortar correndo tudo igualzinho o que eu tinha dito, porque eu conheço como é que funciona a quadrilha. Você fica estudando a história política do Brasil, a história política do mundo, e no caso da quadrilha bolsonarista é mais simples. Eles são toscos, primários, medíocres. Então é fácil você entender os movimentos da quadrilha, da malta que cerca o Bolsonaro e dele como chefe da quadrilha. Não existe grande reflexão, você não precisa fazer uma relação entre frações de classe, diversos setores, conjuntura nacional, internacional, não. É muito fácil entendê-lo, né? Eu tinha cantado a bola que ele quer começar agora a grande ofensiva contra a CPI, porque ele sabe que a CPI pode ser, se for bem desenvolvida, os seus trabalhos, o locus aonde o impeachment vai se realizar. Entenda-se, né? Entenda-se. Quando eu falo que é o locus onde o impeachment vai ser realizado, não é que na CPI se vote impeachment, não é isso, mas dali, muito antes do seu término, né, porque ela tem um tempo de vida pelo regimento do Senado, depois pode ser estendida uma vez, muito antes do seu término, ela já vai produzir informações suficientes que embasem um processo de impeachment junto com aqueles que já foram encaminhados, selecionar os melhores, à Câmara dos Deputados, que é como dispõe o artigo 51, e, eventualmente, vamos aguardar a posição da OAB em relação ao Conselho Federal, o documento brilhante dos juristas, encabeçado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, né, colocando a questão lá do crime de responsabilidade, apontando, e tem lá o crime de lesa-humanidade, e no documento se fala do Tribunal Penal Internacional de Haia. Mas, para ficarmos aqui no Brasil, a questão do crime de responsabilidade. Então, você vai ter a questão jurídica colocada muito bem pelo documento. Vamos ver se isso é aprovado pelo Conselho Federal da Ordem, que posição será tomada a partir dali, e o arsenal de informações que vão ser produzidos legalmente e constitucionalmente pela CPI da Covid. E isso é muito importante. Por isso que o interesse do governo, tudo que está concentrado, é justamente na CPI, tentar melar o jogo. E eu já tinha dito que eles iam fazer isso a semana passada. E começaram a fazer no final de semana e estão fazendo hoje. Bem, o clube militar, que só tem gente lá que é, né, o pessoal aposentado, os militares de pijama, vão lá para tomar um esquinho, né? E resolveu o presidente do clube militar, perdão, fundado em outra conjuntura histórica, né, que não tem nada a ver com isso, fundado na crise do Império, aí tem a ver com Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, com todas as contradições do final do Império, quando, não Deodoro, porque Deodoro nunca foi republicano, Benjamin Constant, sim, professor da escola militar, ídolo da juventude militar, aí começa a ver todo o movimento com marcas fortes do positivismo, que é muito presente naquele momento histórico. Numericamente é pouco expressivo, mas em presença na cena política é muito expressivo. Então, não pode confundir quem assina as circulares, quem recebe as circulares da Igreja Positivista, né, com a sua presença na cena política. Sua presença na cena política é muito maior. Então, se você for examinar os livros sobre positivismo, Ivan Lins, não é evidentemente o cantor e o compositor, né? Estou falando do pesquisador e tal, aí você vai ver números muito pequenos, mas a influência política era muito grande. Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, etc. As duas grandes figuras, né? E aí tem a ver isso com a fundação do clube militar, mas era uma outra conjuntura. Você não pode pegar o Benjamin Constant e o Deodoro da Fonseca e comparar com essa caterva militar, né, que está aí, né? Não tem comparação. Evidentemente, nós estamos falando em outro plano, de outro plano, inclusive com compromisso com a coisa pública, com a res publica, né? Essa turma aqui dos que estão de pijama e os que estão no Palácio do Planalto não tem qualquer compromisso com a coisa pública. E aí eles soltaram um documento que é patético, me fez lembrar outros momentos da história do Brasil. O documento considera que o Jobim, sim, o Nelson Jobim, ele é criptocomunista. O Nelson Jobim é criptocomunista. Aí eu lembrei do Almirante Penaboto. Coloquem aí, Almirante Penaboto e tal. O chamado, o pessoal gozava no Rio, tinha lá o penabotismo, que era um extremismo de direita, estava quase à direita do nazifascismo. Era mais à direita do nazifascismo, era uma loucura. Eu tenho os fascículos, tenho aqui, consegui em sebo comprar com dificuldade, fascículos da cruzada anticomunista, hilariante, hilariante. Então, o documento, inclusive essa expressão criptocomunista, era muito dos documentos do Penaboto. Puxa, mas nós estamos falando em 1960, 61. Agora nós estamos em 2021, quem diria que o penabotismo estaria vivo nessa conjuntura? Veja que salto para trás nós demos com o criminoso Bolsonaro, o genocida Bolsonaro na presidência. O clube militar, então, eles não têm o que fazer, estão só tomando juízo, estão tudo de pijama. Aí eles ficam inventando e ficam delirando. E o delírio é chamar o Nelson Jobim de criptocomunista. E mais ainda, essa foi fantástica do general de pijama. Ela disse o seguinte: o Sarney é qualificado como enrustido esquerdista, líder da ala esquerda da UDN. Então, vamos explicar. Ele está tão fora de moto. Então, tem outro mundo. Ele está lá nos anos 1961, 62. Primeiro, ninguém sabe o que, que é União, União Democrática Nacional, UDN. Ala esquerda da UDN, menos ainda. Enrustido esquerdista aí... Aí é fantástico, é o penabotismo vivo no clube militar, que eles acham que estão tomando uísque demais, hein? Vocês estão tomando uísque demais. Devagar, tome menos uísque, porque não é possível os senhores falarem isso com a maior tranquilidade e assinar. Falar muitas vezes escapa, agora escrever não dá. Só lembrando a vocês, a UDN tinha uma ala, a UDN é a União Democrática Nacional, foi fundada em 1945, existiu até 1965, quando o AI-2 acabou extinguindo os partidos políticos. Tem grandes figuras, que eu já citei tantas vezes aqui, Prado Kelly, Afonso Arino de Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Aleomar Baleiro, Carlos Lacerda, etc. E certamente esqueci outros brilhantes bacharéis, da banda de música e tal. Né? Tinha uma forte, o Aleomar era da Bahia, mas uma forte presença mineira na UDN e na Guanabara. Guanabara, ali no Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro, que depois vira Guanabara com a transferência da capital em 1960, 21 de abril, para Brasília. Tem alguns estados que a UDN não tinha forte presença, São Paulo a UDN era fraquíssima, por exemplo, né? Mas em Minas a disputa PSD, não esse PSD de agora que é hilariante, estou falando coisa séria, vamos falar coisa séria, o PSD, aquele que também foi fundado em 1945, com a UDN em Minas, isso ficava bem claro, tal. E dentro da UDN foi surgindo, no decorrer da sua vida, uma corrente chamada Bossa Nova, né? Que era uma corrente que estava mais à esquerda, dentro da UDN, e Bossa Nova, porque tinha um movimento também da Bossa Nova e tal. E essa era um movimento de políticos mais novos. O Sarney, salvo engano, foi em 58, ele está lá como deputado federal. Depois, em 65, ele é eleito governador do Maranhão, até o Glauber Rocha faz um filme, né, sobre isso. E tinha uma ala, então, uma ala mais à esquerda dentro da UDN, que era um partido liberal, liberal assim, no sentido clássico, não liberal agora aqui, esse bando de nazifascistas, bolsonaristas se intitulam liberais, eles não são liberais, e nem empresários como Tocha e outros, esses aí não são fluente gente séria. Outro momento, pessoas que estudavam, né, escreviam muito bem, falavam muito bem e tinham um enorme respeito com a coisa pública. Então, não tem nada a ver com essa turma nazifascista bolsonarista que se diz liberal. Inclusive, essa fraçãozinha do empresariado que é ridícula, como Tocha e outros. Né? O Sarney, então, fazia parte desse grupo dentro da UDN. Né? E tinha outros, gente que foi eleita em 1960, né? Porque as eleições não eram coincidentes para governos estaduais durante a República Populista. Por isso que teve eleições em 60 em alguns estados, em outros em 62 e tal. E com outros governadores, foram eleitos, inclusive, em 60, e ele era dessa ala, mas vamos chamar modernizadora. Assim como o PSD, tinha uma ala chamada Ala Moça, que o Ulisses Guimarães fazia parte. Olha que isso fez tempo e tal. Agora, esse senhor do clube militar, né, chamar o Jobim de criptocomunista e lembrar da ala esquerda da UDN. Acho que nem os oficiais de pijama que estão lá no Rio de Janeiro conhecem isso. Acho que só ele. Ou eles tomaram umas a mais, né? Porque é um negócio patético falar isso, um negócio ridículo, né? De uma conjuntura que não tem nada a ver. Né? Nós não estamos nos anos com Guerra Fria, com Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, que é o início dos anos 60, né? Muro de Berlim, não tem nada disso. Estamos em outra conjuntura, né? Um outro momento, mas eles pararam há 60 anos atrás. Eles pararam, os nazifascistas bolsonaristas estão congelados naquele momento. E esse senhor, que eu nem sei o nome, nem quero saber, né? É ridículo, né? Inclusive, porque nem conhece a história. Ele quer imputar a personagens de hoje, de 2021, concepções políticas ou supostas participações em 1961, há 60 anos atrás. Né? Então, primeiro, eu recomendo ao senhor, estude. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é um culto da ignorância, hoje no Brasil, bolsonarista, nazifascista, um ódio da cultura, é igual o general franquista, ao falar de cultura, ele puxava o revólver. A cultura do ressentimento, do qual o senhor faz parte, o senhor é um fracassado, provavelmente, né? Então, vem fazer... E outra coisa, se tivesse comando mesmo do Exército, mesmo você estando na reserva, tem o regulamento, o senhor ia para a cadeia. Eu, se eu fosse comandante do Exército, sabendo que o Exército, uma estrutura hierárquica, mesmo na reserva, não pode fazer o que o senhor está fazendo, o senhor pegaria no mínimo 15 dias de cadeia para aprender. Né? Aí o senhor não continuaria fazendo afirmações que confrontam com a Constituição. Eu sei que o senhor tem ódio da democracia, das liberdades, do Estado Democrático e Direito, o senhor não consegue conviver com isso, como todo bom nazifascista bolsonarista, né? Com a Constituição Cidadã de 1988, porque o senhor está fazendo afirmações absurdas aqui. Mas ninguém dá importância ao senhor. Mas por que eu estou falando? Porque isso é um sintoma do que eu já tinha dito anteriormente. Ele quer fomentar, ele quem? Bolsonaro. Quebrar a hierarquia das Forças Armadas. É o sonho dele. Ele está tentando, desde que onde assumiu o governo, quebrar, porque ele conseguiu com as PMs desestruturá-las. Hoje, todas as 27 PMs estão ideologicamente vinculadas a Bolsonaro. Nenhum governador, sem exceção, comanda as Forças Armadas de acordo com as constituições estaduais. Não comandam. Então, ele conseguiu. Segundo, conseguiu a questão dos decretos das armas. Cada pessoa pode comprar 6 armas, e se for colecionador, 8. Deixando de lado os colecionadores, para que uma pessoa precisa de 6 armas? Me responda, a não ser para montar grupos paramilitares, né, para agir em momento de confronto político. Né? Só pode ser. Ou para fazer loucuras, como nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando. Os últimos dias, quantos massacres ocorreram nos Estados Unidos? Aquelas loucuras, entra no mercado, vai num shopping, entra numa escola. Né? Eles querem transformar, o sonho dos nazifascistas bolsonaristas é transformar aquela loucura armamentista norte-americana para o Brasil. E por isso que o Supremo e o Senado estavam para resolver essa questão, mas um senador horrível, que mal consegue falar, tem um problema com a língua mater, odeia Camões, né? Ele fala uma língua que eu fico... É um dialeto. Eu tenho dó daquele rapaz. Também dessa renovação de 2018, que nós estamos vendo aí que renovação é essa agora em 2021. Então, veja... Os movimentos que iam ser feitos nas peças do golpe bolsonarista, porque ele sonha com o golpe de Estado, né, era, de um lado, tentar quebrar a hierarquia das Forças Armadas. Esse documento aqui é um exemplo disso. Mas não tem efeito nenhum, porque é um pessoal que ninguém dá importância. Eles não... Antigamente se dizia que quando você colocava um oficial, ainda na ativa, num posto menos importante, falava, ele comanda uma escrivaninha e um telefone. Era uma gozação. Esses daqui não têm nem uma escrivaninha e sequer um telefone, porque eles estão na reserva tomando whisky e escrevendo textos que violam a Constituição, de forma grave. Mas deveriam estar na cadeia. Deveriam estar na cadeia. Mas essa é uma demonstração clara daquele movimento que eu já disse. Ou seja, ia quebrar a hierarquia, mas não vai conseguir, porque o alto comando do Exército já sinalizou claramente ao criminoso Bolsonaro, um terrorista fracassado que saiu com desonra do Exército, que não aceita fazer esse papel de janízaros. Né? Não, estão fora dessa. Não vão fazer esse papel. Ele conseguiu junto às PMs. As PMs estão insubordinadas, né? Isso tá bem claro. E com esse pessoal perigosíssimo, violento, né? Que ele, desse decreto das armas, que tem de ser enfrentado rapidamente antes que isso crie uma tragédia no Brasil. Aí, nesse caminho, ele, eu não vou nem falar o nome do deputado, que é para não dar importância a ele, um deputado extremista, também que ataca frontalmente o Estado Democrático e Direita, as liberdades democráticas, a Constituição, postou um vídeo, estou citando como fonte o antagonista aqui, que chama o ministro do Supremo Tribunal Federal de vagabundos, filhos de Satanás, e ele fala, e esse cidadão fala em derramamento de sangue, em guerra civil. Né? Ele diz o seguinte: vai ter guerra civil nesse país. Olha que sujeito bacana, né? Não estou ameaçando. Pô, ainda bem, hein? Quem sou eu para ameaçar? Eu só estou avisando para que, quando acontecer, vocês não digam que eu não avisei. Olha que bacana. Bolsonaro não é Dilma, Bolsonaro não é Collor, o povo está com Bolsonaro. Puxa vida, eu vejo as pesquisas de opinião, as eleições de novembro, as mobilizações com dezenas de pessoas, 30, 40. Realmente o povo está com Bolsonaro. Continua o extremista que era para estar na cadeia. Hein? Mais um. Se vocês tentarem, tenta, senhor Rodrigo Pacheco, seu Barroso, seu Gilmar Mendes, seu Toffoli, seu Fux, senhora Carmen Lúcia, senhor Fachin, senhoras e senhores do Supremo, não vai ter pandemia que vai segurar esse povo, não vai ter STF que vai segurar esse povo, vai ter derramamento de sangue se vocês fizerem o golpe contra o presidente. Que golpe? Mas que golpe? Aí continuou falando um monte de outras coisas aqui, que nem vou falar, nem não cabe ficar reproduzindo. Que golpe? Percebam, as manobras diversionistas, como eu já tinha dito com antecedência que ocorreria. É isso daqui. Você começa a tentar solapar as instituições. No caso em tela, é o Supremo, especialmente, mas não só, é o Supremo Tribunal Federal. Ele faz ataques violentos ao Supremo Tribunal Federal e ameaça o país de guerra civil e usa palavras rasteiras da marginalidade de onde o Bolsonaro veio. Você não vai esperar que o Bolsonaro faça uma discussão sobre Proust, sobre Joyce, né? Não, né? Ele só vai fazer discussão com marginais, como esse daqui. Esse cidadão é um marginal, ele está à margem da lei. Ao fazer essas afirmações contra a Suprema Corte Brasileira, ele está à margem da lei ou não está? Então, tal qual eu tinha dito, está ocorrendo. Né? Eles estão fazendo esse trabalho violento de desmoralização das instituições. E tem que ter resposta, viu? Não pode deixar passar. Fala, não, esse sujeito não tem importância. É um medíocre, nunca mais vai ser eleito para nada. É verdade, mas tem de ter resposta legal por parte da justiça. Porque, senão, dá uma ideia de leniência. E pior coisa com nazifascista, você dá a ideia de leniência. Você tem que enfrentar com as armas da lei, com a Constituição e o ordenamento legal. É esse criminoso. Né? Na sequência, eles iam começar a atacar sistematicamente a Comissão Parlamentar de Inquérito. São 11 titulares e 7 suplentes. E já estão fazendo no fim de semana, como eu previ. Falei que ia ocorrer tudo isso, os ataques sistemáticos, pega um por um, ataca, usa a Polícia Federal para isso. Eu espero que, e tem bons delegados da Polícia Federal, que não deixe a instituição ser instrumentalizada pelo criminoso Bolsonaro, que ele quer fazer isso, e já disse com a maior tranquilidade, naquela célebre reunião de 22 de abril, né, que queria ter a Polícia Federal para ele. Para quê? Para proteger os crimes cometidos por sua família, ter conhecimento de investigações sigilosas, coagir adversários. E ele está fazendo isso. Portanto, o que o criminoso está fazendo, o genocida, é tudo anunciado. Ninguém vai ficar surpreso de falar, né? Mas não sabia que ele era assim, eu não sabia que ele estava preparando um golpe de Estado. Né? Ele usa as instituições e vai usar a BIM para isso, a PGR ele está usando para isso, a Procuradoria-Geral da República, e o que tiver aí como instituição de Estado para coagir adversários e para tentar eliminar provas, construir falsas acusações, ele o fará. Esse homem é capaz de tudo, é um homem que era ligado sócio de assassino, como o capitão Adriano, né? Assassino de aluguel lá no Rio de Janeiro, assassino de aluguel, amigão dele. Né? Eles deram dinheiro durante anos para a família de Adriano, a mãe e a primeira mulher, como funcionários fantasmas de Flávio Bolsonaro. E ainda condecorou, com a mais alta comenda, agora, dia 21 de abril, o que diria o Tiradentes, ao saber que a comenda que o leva ao seu nome foi dada a um assassino por um criminoso. O assassino Adriano, o criminoso Bolsonaro. Por que criminoso? Você pode me perguntar. Quem comete crime é criminoso. Quem comete crime de responsabilidade é criminoso. Ou é só o sujeito negro, pobre, miserável, que vive numa favela, aí que é criminoso, né? Aqui nesse espaço não tem preconceito de nenhum tipo, aqui só uma coisa, compromisso com a Constituição, né? Especialmente com o artigo 5º, com a cabeça do artigo. Todos são iguais perante a lei. E perante a República não há diferença entre um e outro, todos são iguais. Bem, esse cidadão, então, esse deputado fez isso, como eu tinha previsto. Eu falei, olha, eles vão depois atacar a comissão também, estão atacando a comissão, né? Falei da questão do clube militar, e tem uma senhora aí que nem sabia que ela tem um clube fechado, que ouve a sua fala todo dia, não tinha, sinceramente, a mínima informação sobre isso, me desculpe a minha ignorância, mas essa senhora, ela postou no vídeo, ela é o seguinte, ela estava falando, falou, olha, eu recebi uma informação aqui, pegou ela, recebi uma informação que o STF e o Lula estão planejando o assassinato do Bolsonaro. Olha a irresponsabilidade. Aí ela reclamou que isso foi recortado de um grupo fechado em que ela estava falando e alguém postou e ela culpou a pessoa que postou. Inacreditável, não ela. Não ela, a pessoa que postou. E aí embaixo escreveu assim, desculpa. Pera. Não, senhora, como diria o Jânio. Senhora, não. A informação é criminosa. Ou não há, não tem neurônios que faça você, pera um pouco, recebi uma coisa. O Supremo Tribunal Federal está planejando a morte, o assassinato do presidente da República. A senhora fala isso com a maior tranquilidade? Que a Suprema Corte Brasileira está organizando o assassinato do presidente da República e a senhora fica indignada, não com o que a senhora leu, mas com quem recortou e postou o que a senhora disse. Fantástico, hein? Fantástico! É fantástico, show da vida, inacreditável! E a senhora imputa também ao Lula, o ex-presidente da República, que estaria planejando o assassinato de Bolsonaro. Eu sempre fiz, isso é importante aqui, viu? Críticas duríssimas ao PT, quando o Bolsonaro era aliado do PT, inclusive. Críticas duríssimas. Escrevi, década perdida, 10 anos do PT no poder, tem muitas edições, 10, 12, sabe lá eu. Escrevi outros livros sobre a campanha de 14. Escrevi o livro sobre o Mensalão, Ação Penal 407. Só isso são 3 livros. Ensaios, artigos, participação no Jornal da Cultura, vocês lembram, as segundas-feiras, durante o governo PT, vai de 2010 até 2016, quando saiu a Dilma, abril, né? Toda segunda eu estava lá, né? Em outros locais onde eu trabalhei, sempre enfrentei o projeto petista e critiquei. Não tenho nada pessoal contra o Lula, inclusive ele me processou, tem todo o direito, estivemos tete a tete, não tem problema. Eu reafirmei o que disse e depois a ação, salvo engano, faz tanto tempo, acho que foram duas, né? Acho que em relação a ele, depois teve do PT, teve de outros do PT. Tudo bem, resolvemos. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Lula. Em termos pessoais, eu nem gosto nem desgosto. Eu estou discutindo a questão política dele e não tenho nenhum preconceito também. Ao contrário, leio meu livro Quando Eu Vim Embora, A História da Migração Nordestina para São Paulo, né, para ver que belíssima história foi essa da grande migração nordestina para São Paulo. Portanto, não tenho nenhum preconceito. Não tem, não. A questão minha é política. É o que foi o Mensalão, o Petrolão, o aparelhamento do Estado. É isso. Minha discussão é essa. No momento, inclusive, insisto que o Bolsonaro era o aliado do PT, né? Era aliadíssimo, estava lá, elogiava o Chávez da Venezuela. Né? Então, quando essa senhora faz uma acusação dessa, é de uma gravidade, porque sabe o que eles fazem, o extremismo bolsonarista? Eles falam as coisas mais graves como se fosse uma coisa normal. Eles banalizam os ataques ao Estado Democrático de Direito. É uma banalização do mal, mas não no sentido da Hannah Arendt, né? Do Eichmann em Jerusalém, não. É uma outra banalização do ataque ao Estado Democrático de Direito. Esse deputadozinho aqui, extremista, também, ao chamar o STF de vagabundos, filhos de Satanás, fala em derramamento de sangue. Então, vocês percebam, o rompimento da ordem legal, eles banalizam, como se fosse uma coisa, como se fosse uma conversa de botequim, ele estivesse discutindo sobre Vasco e Flamengo, se deve contratar esse ou aquele, se o técnico é bom, se o presidente do clube é bom, é desse jeito, há um rebaixamento do debate político, mas é o nível da marginalidade e de acusações gravíssimas. Note, essa senhora, né, está dizendo que a Suprema Corte Brasileira está organizando o assassinato do presidente da República, meu Deus do céu! Onde nós estamos, né? Então, a falar isso, construir uma fake, não, é o que nós tínhamos dito no gabinete do ódio, pago com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, né? Nós sabemos, né, que isso deu ocorrer. Então, tudo que eu falei, e eles vão agora desmoralizar, sabe qual é o próximo? TCU, Tribunal de Contas da União, que tem detectado e colocado o dedo nas feridas orçamentárias e na questão dos gastos da saúde na epidemia, na pandemia da Covid-19. Né? Eles vão agora eles vão mirar também no TCU e vão querer desmoralizar especialmente o ministro e aqueles mais dedicados ao estudo, né? E ao passando um pente fino nesses gastos. Né? E agora podem registrar que eles vão fazer isso. E, fundamentalmente, quando a comissão se instalar, né, espero que o presidente Rodrigo Pacheco não crie, não há nenhum problema regimental, vale destacar, né, essa comissão tem de se instalar essa semana, sim, a tempo hábil, a local, e iniciar, quer dizer, formalizar a eleição do presidente, do vice, do relator, estabelecer ali o cronograma de trabalho, né, quem vai ser os primeiros depoimentos. Eu tinha cantado a bola, hein? Tinha falado tudo que eu falei dos depoimentos, como é que seriam no domingo, né, depois, durante o dia, e hoje voltaram a falar. Né? Claro que esses aí que eu já citei, esses extremistas, é capaz de, quando o Pazuello for depor, eles fazerem um barulho. É, Pazuello é nosso, Pazuello, olha o que eles querem fazer, vão transformar o general de fancaria, o general, né, de ópera bufa, porque em qualquer lugar sério esse homem não chegaria nunca, general. Nunca, general. Especialista em logística. Um homem que morrendo, brasileiros em centenas por dia, e ele dizendo que não sabia se havia ter demanda para vacina. Um sujeito que é humilhado pelo capitãozinho terrorista e aceita ser humilhado, né? Que não consegue mandar uma carga, era para mandar para Manaus, mandou para Macapá, que fez tudo que fez, que nós já sabemos. Ele vai acabar na cadeia, na cadeia. E as instituições, aí que vão provar se elas são sólidas ou não. Um bom teste, o depoimento do Pazuello. E se mentir, cadeia, porque você pode dar ordem de prisão. Eu fui o primeiro a falar, tenho falado, agora todo mundo vai falar, não tem problema, pode falar. Ele vai ser um depoimento, e o Guedes. Ah, não vamos trazer o Paulo Guedes, mas espera um pouquinho, o falastrão não vai lá? O falastrão? Vamos ver, que brincou, tem de o falastrão. Tem de, vai o doutor Mandetta, o doutor Teich, tem de todo mundo. Chamar os grandes especialistas e chamar os negacionistas, aqueles que mataram milhares de brasileiros. Sim, chamar aquele pessoal que parecia o doutor Joseph Mengele, né? Que ocorreu em Manaus, aquelas experiências com aspas, porque aquilo lá não é experiência no sentido científico, não passou pelo Conselho de Ética, nada. Mataram pessoas. Mataram aquela senhora, o bebê tinha 20 e tantos dias, é inacreditável o que fizeram. Em outras épocas, o Brasil explodiria. Você imagina você no hospital fazer aquilo? Uma paciente à beira da morte que assina qualquer coisa nessa hora. É um negócio inacreditável, e isso a CPI vai apurar. Vai apurar o massacre de Manaus. As pessoas morrendo com falta de oxigênio, né? Você morrer afogado no seco. Absurdo tudo isso. E quem tem a responsabilidade maior? Claro que é lá em cima, o criminoso Bolsonaro. Né? Até no fim de semana voltaram à teoria do domínio do fato. Interessante essa discussão. Né? Eu tenho aqui, e que teve presente na ação penal 470, né? Afinal, essa questão também vai ser colocada, ou seja, a responsável maior é do Bolsonaro, mas tem os ministros que conestaram, e muita gente especializada dentro dos ministérios, nos governos estaduais e nas prefeituras. Então, tudo aquilo que eu tinha apontado está acontecendo e vai ser maior. A temperatura dessa semana não vai parar de subir. Pode garantir, não vai parar de subir, porque a questão da pandemia que incomoda pra diabo esse governo. Se você gostou dessa live e de tantas outras, o meu canal está entre os 605 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Né? Você sabe que esse canal tem um compromisso com o Estado Democrático de Direito, defesa intransigente da Constituição e dos valores democráticos. Indica um amigo, o sininho, liga para ativar as notificações, que é o sininho, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Lembro também que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e também pode na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá encontra os três cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!